Você precisa concentrar suas energias e entender como as novas tecnologias de armazenamento funcionam. Questões contendo novas soluções de armazenamento ou que oferecem capacidades adicionais são facilmente encontradas nos exames. Os espaços de armazenamento foram introduzidos no Windows 8 e continuam a oferecer tolerância a falhas baseada em software que fornece resiliência ao armazenamento de dados sem a necessidade de compra de novo hardware ou de controladores de RAID adicionais. O DFS não é bem uma novidade, mas tem sido muito útil em situações em que a largura de banda disponível é um fator limitador. A internet de alta velocidade vem se tornando mais comum e uma boa largura de banda é essencial para serviços baseados em nuvem como o OneDrive for Business e o Office 365. Com melhorias na infraestrutura, novas funcionalidades estão disponíveis no DFS para tirar vantagem do aumento da largura de banda. Na seção de suporte ao armazenamento de dados, nós vamos falar sobre o cliente DFS, incluindo configurações de cache, espaços de armazenamento, incluindo a capacidade e tolerância a falhas, e o OneDrive for Business. Em um ambiente corporativo, o método tradicional de armazenamento de arquivos é através de pastas compartilhadas em servidores de arquivos que podem ser acessadas por vários usuários desde que eles tenham acesso. Em um ambiente de trabalho onde os arquivos são acessados a partir de vários sites em pontos geograficamente distintos, o uso de pastas compartilhadas representa um desafio. Você pode considerar tecnologias alternativas como SharePoint Online, OneDrive for Business ou DFS. O DFS está disponível de várias formas desde o Windows NT Server 4. O aspecto de replicação do DFS é conhecido como DFS-R, e o DFS-R foi introduzido pela primeira vez no Windows Server 2003 R2. O DFS-R oferece a capacidade de manter os compartilhamentos de arquivos sincronizados entre vários sites distribuídos geograficamente através de uma WAN. Pelo lado do usuário final, ele recebe um compartilhamento de arquivo padrão com uma pasta compartilhada de forma lógica e simplificada. Os usuários não precisam estar cientes do processo de replicação e como os serviços de sincronização operam em segundo plano automaticamente. O DFS é uma tecnologia baseada em servidor. É um serviço de função que é instalado pelo administrador do servidor. Como profissional de TI, você precisa estar ciente de alguns benefícios, características e aspectos voltados para o cliente DFS. Em ambientes grandes, é provável que você encontre uma topologia de multisservidores. Nesses casos, é muito comum a infraestrutura de servidores de arquivo usar o DFS para compartilhar arquivos que são necessários de forma global para a organização. O DFS utiliza um método otimizado de replicação de dados, que usa compactação diferencial e permite o controle da largura de banda utilizada para minimizar o impacto na rede. Sem dúvida, o DFS é um assunto extremamente extenso e complexo, mas você precisa estar familiarizado com algumas tecnologias como namespaces DFS, replicação DFS, a compactação diferencial remota, destinos de pasta, entre outros. Não menos importantes são as formas de gerenciar o DFS. Além da interface gráfica, você também tem a linha de comando DFS-RMIG e também tem os commandlets do PowerShell. No primeiro link desse slide, você vai conhecer formas de gerenciar o DFS através do PowerShell. O segundo link desse slide vai apresentar a você informações mais aprofundadas sobre a replicação DFS e namespaces DFS. Em todo caso, lembre-se que o seu exame vai testar os seus conhecimentos a respeito dos componentes do lado do cliente. Talvez seja interessante você conhecer que os componentes de lado de cliente do DFS basicamente são o driver do DFS, que está dentro da pasta de instalação do sistema, System32 Drivers DFSC.sys, e o provedor do cliente DFS, que está dentro da pasta do sistema, dentro de System32 e é uma DLL chamada NTLAN-MAN. O Storage Spaces, ou espaço de armazenamento, apareceu pela primeira vez no Windows 8 e no Windows Server 2012. Então, essa tecnologia ela fornece um método mais barato, né? Mais popular que permite adicionar armazenamento para o sistema e agrupar unidades de disco existentes sem a necessidade de você adquirir dispositivos tradicionalmente caros, como o Storage Area Network, né, SAN. Então, essa é uma alternativa ao uso do RAID, ao uso de SAN, ao uso de ASCSI, e tem um custo-benefício muito mais interessante do que essas outras tecnologias. E é exatamente aí que reside a nossa primeira dica em relação ao exame. Se você encontrar alguma questão que se refira aos meios mais baratos de adicionar armazenamento, é importante você lembrar que os espaços de armazenamento muitas vezes vai ser a opção mais barata. Dentro de um espaço de armazenamento, você cria um pool de armazenamento adicionando discos. Um pool de armazenamento pode se estender por vários discos físicos. Ser capaz de adicionar e remover discos de um pool de armazenamento de acordo com as suas mudanças na demanda de capacidade. Isso oferece uma grande flexibilidade. Depois de criar um espaço de armazenamento, o armazenamento é representado como um número de discos virtuais dentro desse pool, que se comportam exatamente como os discos físicos. O disco virtual é mais ou menos como se fosse uma referência a um que nós conhecemos como LUM, como número de unidade lógica. Esse é um termo que vem do mundo mais caro dos protocolos Storage Area Network, que encapsulam SCSI, como o Fibre Channel ou a SCSI. Para configurar os espaços de armazenamento, primeiro você precisa anexar o armazenamento. Aí a gente pode ter uma mistura de tipo, tamanho e interface. Por exemplo, a gente pode ter unidades internas, unidades externas, unidades USB, unidades SATA, unidades SAS e assim por diante. Se você já tiver várias unidades de armazenamento e tiver uma controladora de RAID habilitada por hardware, se você quiser utilizar o Storage Pool, você vai precisar desabilitar o RAID. À medida que você vai precisando de mais capacidade, basta que você adicione mais dispositivos de armazenamento. Quando você adiciona um novo dispositivo de armazenamento, necessariamente ele não precisa estar vazio, mas é importante você saber que o disco será apagado depois de ser adicionado ao pool. Os espaços de armazenamento permitem aos usuários configurar a resiliência em nível de volume, o que ajuda a proteger dados enquanto ele é armazenado no pool de armazenamento. Unidades de discos individuais tradicionais não oferecem nenhuma tolerância a falhas. Se a unidade falhar, todos os dados vão ser perdidos. Dependendo de quantas unidades o pool de armazenamento contém, você pode configurar tanto os níveis de redundância de volume para espelhamento ou para paridade. Os espaços de armazenamento utilizam um sistema de arquivo resiliente, o RAFS, que é um novo sistema de arquivo desenvolvido pela Microsoft e foi introduzido com o Windows Server 2012. O RAFS oferece novas funcionalidades e escalabilidade e ele é autorreparável com resiliência nativa. O RFS suporta muitas características do NTFS, mas não é considerado um substituto para o NTFS. Para se preparar para o exame, você precisa compreender os quatro tipos de redundância que são oferecidos no Storage Space. Nós temos os volumes simples, espelho bidirecional, espelho triplo e paridade. A configuração do espaço de armazenamento é bem simples. Depois que você já conectou os seus discos, a gente segue algumas instruções simples. A partir do botão Iniciar, nós vamos abrir o aplicativo de configurações e vamos buscar por espaços de armazenamento na caixa de busca. E em seguida, vamos abrir os espaços de armazenamento. A partir da janela Espaços de Armazenamento, nós vamos clicar na opção Criar um novo pool e espaço de armazenamento. O espaço de armazenamento já identifica automaticamente quais são as unidades disponíveis para a criação do Storage Pool. Selecione as unidades que você deseja. Todas as unidades que não são formatadas são automaticamente selecionadas. Em seguida, clique no botão Criar o Pool. Dê um nome para o espaço de armazenamento e escolha a letra de unidade que você pretende usar. Dependendo do tipo de resiliência que você vai selecionar, você também vai poder formatar o seu espaço de armazenamento utilizando o sistema de arquivos NTFS ou sistema de arquivos RAFS. Em seguida, você pode selecionar um dos tipos de resiliência disponíveis: simples, espelhamento bidirecional, espelhamento triplo ou paridade. Defina a capacidade do pool. Definir o tamanho do espaço de armazenamento muitas vezes não é algo bem compreendido. Espaços de armazenamento permitem que você especifique um tamanho máximo maior do que a quantidade total de espaço em disco disponível. Isso é conhecido como thin provisioning, o que permite que você possa provisionar espaço e, em seguida, adicionar unidades físicas conforme elas são necessárias. O sistema alerta você quando o limite físico é atingido, para que mais unidades sejam adicionadas ao pool. Também é possível aumentar o tamanho máximo de um espaço de armazenamento existente numa fase posterior. Alternativamente, você pode utilizar o provisionamento fixo, que permite que você especifique um limite rígido para o tamanho do pool de armazenamento. Aqui fica a primeira dica para o exame. O sistema de arquivos RFS só pode ser selecionado se o tipo de resiliência for espelhamento bidirecional ou espelhamento triplo. Os volumes simples e volumes paridade não suportam o sistema de arquivos RFS. Em seguida, você pode criar o seu espaço de armazenamento. No console de gerenciamento de espaço de armazenamento, você pode obter mais informações sobre o pool que você criou. Uma outra forma de você verificar o armazenamento é indo no botão Iniciar, na aplicação de Configurações e em seguida em Sistema. Aqui selecionamos Armazenamento e nós temos aqui os dispositivos de armazenamento. Clicando, por exemplo, em Meu Computador, você tem o uso do armazenamento de forma detalhada. Além disso, tenha em mente que você pode gerenciar o armazenamento utilizando outros métodos, por exemplo, através do System Center Virtual Machine Manager, do gerenciador de cluster de failover, do gerenciador do servidor, através do Windows PowerShell e também através do WMI. E já que nós falamos em PowerShell, é sempre importante que você conheça quais são os comandos disponíveis para o módulo de storage. Uma vez que você configurar o OneDrive e também o OneDrive for Business, você vai ter acesso a um serviço em nuvem robusto e confiável, que já é usado por milhões de usuários em todo o mundo. O que os usuários veem em sua área de trabalho ou através do browser é apenas uma camada de apresentação voltada para o cliente. Abaixo dela, o OneDrive tem várias camadas de complexidade que você nunca vai ver. Para muitos usuários, o conceito de aplicativos baseado em nuvem é algo muito novo. A Microsoft oferece uma ajuda online abrangente para o OneDrive. É extremamente importante que você utilize essa documentação como preparação para o seu exame, porque aqui você vai encontrar detalhes sobre o comportamento do cliente desktop, dos clientes móveis e também na interface web. Adicionalmente, por se tratar de um serviço onde seus dados ficam sob a custódia da Microsoft, é interessante que você conheça também o contrato de serviços. E, por se tratar de um serviço que é baseado em nuvem, eventualmente esse serviço pode sofrer alguma indisponibilidade. Caso você queira saber informações sobre o status dos serviços da Microsoft, basta que você procure o portal de status de serviço, que aí você vai conseguir acompanhar o status de todos os serviços em nuvem da Microsoft.